Na Trilha, o podcast que descomplica o complicado.
Salve, natrilheiros e natrilheiras, aqui quem fala é Renan Alves e seja bem-vindo ao programa Bate e Volta, que é um programa para a gente trocar uma ideia e de maneira rápida. Aqui, juntamente, participando desse programa, à minha esquerda, Gisele Capellini.
Olá, natrilheiros, salve, salve, G Capellini nas redes sociais, estamos aqui para bater esse papo sobre como é visitar aquilo que você muitas vezes nem dá valor, nem... tá muito ligado,
tá, né, do seu dia lado a dia. E você não percebe.
Exatamente,
né? Engraçado que eu nem tinha soltado o tema ainda, ela já mandou ver, né? Mas é isso aí. E é lado...
Você falou que tá do lado dela. Você tá falando de mim, não?
Não, é agora do lado dela, do lado à esquerda da Gisele, Rafael Pelissari.
Olá, natrilheiros e natrilheiras, muito prazer.
E pela primeira vez fazendo uma live ao vivo, né? No YouTube. Para esse início de temporada, esses testes que nós estamos fazendo, somente os padrinhos, aqueles que contribuem financeiramente com a Trilha, que investem na gente, que estão participando. É algo que nós vamos começar a fazer as nossas produções, né? A gente comprou equipamento novo, a gente comprou material e estamos com um planejamento para já, nesse ano de 2020, iniciar novos trabalhos, novas atividades, passar a atender outros públicos também, né, Rafael?
Entendi.
Pois é, então hoje nós vamos falar sobre como você usufruir das atividades e até mesmo da sua própria cidade, né? Que é o que a gente chama de turistar na sua própria cidade. Surgiu a ideia dessa pauta? Como que surgiu esse assunto? Eu, juntamente com a Carol, a minha esposa e a minha família, né, e meus filhos, nós um dia decidimos tomar café fora de casa, Rafael. Fazer uma refeição, a primeira refeição do dia fora de casa. E aí, o que aconteceu? Eu entrei em contato com um grande amigo que... ele já havia comentado: ah, Renan, dá uma passada lá no nosso hotel e vai lá tomar um café com a gente, vai tomar um café da manhã. Eu comentei com a Carol, ela curtiu a ideia, ela gostou. E nós fomos para lá, no hotel La Residence. Isso é algo que nós nunca fizemos, né? Geralmente, quando a gente vai usufruir de um hotel, de um café da manhã de um hotel, a gente está em outra cidade, né? Mas dentro da própria cidade, para mim, foi novidade. E às vezes... isso é um detalhe que a gente não se atenta, né? De conhecer as atividades turísticas e conhecer até mesmo a própria cidade.
Quando você me contou, por exemplo, eu não sabia nem que dava para fazer isso. Para mim, café da manhã do hotel era só para hóspede.
Pois é.
Porque geralmente os restaurantes dos hotéis, eles são terceirizados.
E às vezes eu já rodei procurando uma padoca, viu? Pra tomar um café.
Tudo
e o
bem
hotel
que o Renan,
lá,
ele foi convidado. Né? Ele foi convidado, mas qualquer pessoa pode chegar lá e pagar pelo café da manhã, tomar o café da manhã e ir embora.
Então, mas eu não fui convidado.
Você se convidou, Renan?
Na verdade, sim, né? Deixa eu até colocar como é que foi essa situação. Lá no ano passado, quando eu fui lá na feira da Abave, lá eu conheci várias pessoas, vários atores do segmento turístico, do trade turístico, que a gente chama, né, do Espírito Santo. Conheci gente lá do Capixaba Receptivo, conheci esse gerente do hotel, né, que é o Paulo Maia. Enfim, tive mais contato com o secretário de turismo, gravamos alguns episódios que nós ainda vamos publicar. Eu não estou recebendo nada por isso, mas eu acho importante a gente salientar e frisar as atividades que você pode fazer. Às vezes, numa atitude simples, você pode conhecer. Por exemplo, eu falei pro Rafael que era possível fazer isso, ele nem sabia, né? E, poxa, os hotéis, as pousadas, eu não sei, né? Mas a rede hoteleira, eu acho que eles têm esse serviço, né? Que é um café da manhã particular. Você já usufruiu disso, Gisele?
Não.
Somente o café da manhã?
Ir pro hotel só pra tomar café da manhã, não.
Caramba, será que os ouvintes também não sabem disso? Será que algum ouvinte já passou por uma... já tinha esse conhecimento?
Eu acho que, de acordo com a última pesquisa feita, 33% da população não sabe.
De onde você tirou essa pesquisa?
Da minha cabeça.
Acabou de inventar.
Bom, e aí eu queria deixar essa dica, né? Essa sugestão para nossa audiência, que é você conhecer a rede hoteleira da sua cidade, né? E você tomar um café da manhã. Para minha família foi muito agradável. Você tem ali, pelo menos para mim, foi muito mais até mesmo econômico, porque é uma família de 5 pessoas, né?
Sim, e Renan comeu tanto que nem almoçou nesse dia. Foi mais econômico ainda, não teve gasto com almoço.
Mentira, almocei sim. E aí você tem um vasto... Uma vasta quantidade de opções e tal. E eu achei legal isso. E aí eu comentei com o Redi, que eu convidei ele para estar junto com a gente aqui. E ele achou bem bacana, bem interessante essa opção. A Carol também, ela gravaria junto conosco, só que ela não pôde participar. E o Redi falou, poxa, realmente, né? Tem muita gente, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, que nunca foi no Corcovado. Que nunca subiu, que nunca foi lá no Cristo Redentor. É até uma forma de convidar a nossa audiência de conhecer algum ponto turístico que todo mundo conhece, mas que ela não conhece. Né? Por exemplo, Gisele, aqui em Vitória, tem alguma coisa que todo mundo fala que você nunca foi, que você gostaria de ir?
Aqui em Vitória, eu conheço, eu visito vários locais, como a minha família é de fora, né? Quando eles vêm para cá, principalmente a minha mãe, né? Eu tento levar ela em algum lugar diferente, algum lugar que ela não visitou ainda. Então, eu até conheço alguns locais que normalmente as pessoas não visitam, né? Algumas igrejas antigas do centro de Vitória, convento de São Francisco lá na Cidade Alta, o Parque da Fonte Grande, é um local que poucas pessoas aqui em Vitória visitam. Conheço muitos locais que a grande maioria dos capixabas, né, o pessoal daqui de Vitória mesmo, não conhece.
Eu vou trazer um outro exemplo aqui. No ano passado, em 2019, eu tive a oportunidade de ir para São Paulo por seis vezes. Em todas as vezes que eu fui, para mim, o turista foi andar de metrô. Entendeu? E que para quem é de São Paulo, ok. É bem comum, tá? Beleza, talvez esse não foi um exemplo interessante. Mas tem pontos dentro das estações de metrô que acabam tendo ali atrações que quem passa ali todo dia às vezes não percebe.
É igual você tá passando num lugar público e tem um cara ali no cantinho tocando alguma coisa. Aqui pelo menos é difícil ver. Volta também na Praia de Camburi, que tem ali um grupinho tocando alguma coisa, o pessoal passeando no calçadão. Eu nunca vi, mas eu já assisti vídeos do pessoal postando. Eu acredito que em cidades maiores como São Paulo isso deve ser mais comum de ver.
É, e é mesmo.
Tipo, a Avenida Paulista domingo fechada. Tem de tudo. Né?
Sim, sim.
Inclusive o pessoal tocando uma música ali, e aqui, já aqui, pelo menos falando de Vitória, isso é mais difícil de ser visto.
A sugestão de gravar esse programa é justamente de trazer um incentivo para o nosso ouvinte, né? Dele se permitir conhecer e ter as experiências de atividades dentro da própria cidade. Para mim foi bacana, né? E só trazendo esse link aqui, o hotel que eu fui lá junto com a minha família, eu não tenho problema nenhum de falar que não estou recebendo nada por isso, e fui muito bem recebido, né? O hotel da rede Slaviero, né? O hotel La Residência aqui em Vitória, e parece que é uma rede hoteleira de Curitiba, Paraná, eu acho.
A gente podia marcar de todo mundo na trilha fazer isso um dia no hotel lá no Copacabana Palace, um café da manhã lá.
Ué, aguardamos convite, vamos chamar a audiência pra estar junto com a gente, o que você acha?
Como assim?
Você vê que eu nunca estive lá, né?
Eu
nunca
acho
fui.
Que a gente tem que ajudar o Renan a turistar no Rio de Janeiro.
Mas eu acho que já estamos fazendo jabá demais, né, pra muitos hotéis aqui, vamos prestigiar quem tá ajudando a gente. Né?
Sim.
E ó, uma outra coisa, uma outra novidade que tá tendo aqui no Espírito Santo é um barco pirata, né, que faz tipo um serviço de entretenimento na...
E se a prefeitura ficar sabendo disso?
É um barco, tá, beleza, um barco com a decoração de pirata.
Ah, tá.
E isso é legal, né, de a gente trazer um fortalecimento da economia local, que é o que a gente busca. Por outro lado, nós, na trilha, a gente que tem aí uma obrigação moral de, pelo menos na nossa cidade, a gente conhecer um pouco, é uma forma de a gente participar dessas questões.
passeio de escuna que saiu da Iemanjá.
Eu fiz com a turma da faculdade.
Eu também, então fechamos essa aí. Zeramos.
É um passeio de barco que tem, né, aqui na ilha de Vitória. Para quem não sabe, Vitória é uma ilha. E ele sai de um determinado ponto e dá um... Não chega a rodear a ilha toda, mas ele vai até o cais de Capuaba, né? E vai ali no museu.
Ele
ali,
entra pelo canal de Vitória.
Você fez na época da faculdade?
Era um barco a vapor.
Era como é que
ah, não,
era
desculpa, remo. Desculpa. Aquele, não era faculdade,
barco
era.
Viking, tá ligado?
Não era graduação. Era
barco
galera,
Victor,
né? Não era.
É a galera do CrossFit que já ia pra.
Pós-graduação.
Bom, o que mais que a gente pode falar? O que a gente pode ressaltar de questões e de importância ou até mesmo...
Esse episódio vai ter um post, certo?
Vai.
Eu acho que os ouvintes poderiam ir lá indicar aquele lugarzinho lá da cidade dele e falar, olha, quando vocês estiverem na cidade tal, vá em tal lugar, passar um... Aquele lugarzinho do coração que tá fora da grande mídia. Aquele lugar que não aparece se for no Google pesquisar, né?
Não, eu trouxe aqui uma sugestão, uma coisa que eu achei bacana, que é você visitar um hotel da sua cidade.
Sim.
Né? Mas cada um aqui vai ter a sua experiência. E eu...
A minha cidade, ela não é bonita igual a Vitória. Eu não moro aqui, eu moro em Cariacica.
Mas eu tenho certeza que lá deve ter um hotel que tem uma
aí
grande
quantidade.
Cara, olha só.
Deve
não.
ter uma coxinha na estufa.
Não, deixa eu trazer a curiosidade aqui.
Comer de manhã.
Lá nesse hotel onde eu estive lá, a taxa que é cobrada por indivíduo sai muito mais barato do que nós irmos em uma padaria. Por quê? Eu cheguei lá, era mais ou menos por volta de 9 horas, fiquei até
que
10 horas com minha família,
hotel.
Entendeu? E tinha iogurte, tinha fruta, tinha suco, tinha croissant, tinha café expresso, cappuccino, achocolatado, doces.
Aquele ovinho mexido.
Ovos mexidos, tinha, cara, uma vasta e comida de qualidade. Toda hora tinha alguém abastecendo ali o buffet. É buffet ou buffet? Ô, Rafael, não faz isso comigo. O pessoal tá assistindo ali. Ó.
É buffet, você tá certo. É, você tá certo.
É buffet ou buffet?
Gisele, eu falo buffet, tá errado? Mais.
Não, certo é buffet, não sei de onde tirou buffet.
Ué, você falou que tava certo o buffet. Como se escreve?
Então, assim, aí o buffet, ele é reabastecido a todo momento, ele é sempre fresquinho. Foi bacana. Então, a economia que eu fiz ali, certamente eu ficaria, talvez, a metade do tempo numa padaria...
Sem falar que na padaria. Na padaria,
bom, né?
Muito.
Exatamente.
Tá certo que hoje em dia tem aquelas padarias que tem o self-service também.
Serviço,
não, você vai lá
mesmo
e se serve a quantidade que você quer, mas se você senta no lugar.
Sim. Não, mas aí
sim,
é o preço.
Por exemplo,
aquilo,
se você,
né,
opta por pedir o que está no cardápio. Se você for fazer o pedido novamente ou pedir uma outra coisa, vai demorar, vai ter que esperar ficar pronto, né? Ali no hotel não, tá tudo prontinho ali.
É.
Você escolhe o que você quer.
Ó, deixa eu dar um recadinho pra quem tá assistindo aqui a gente. A gente tentou aqui fazer uma configuração pra que o som que nós estamos gravando pudesse também sair na live. Tem um som de qualidade que é o que você tá acostumado a ouvir nos nossos programas. Só que não deu muito certo. Então, pra não atrasar até mesmo a nossa gravação aqui e não atrasar muito vocês, e claro que vocês também pudessem participar desse momento com a gente aqui.
Esse momento histórico,
a,
né? Primeira live do Netrilha.
Histórico, e só os padrinhos aqui. Então tem ali o Wilson, tem o Jefferson, tem o Yuri, tem o Felipe Carelli.
Pronto, acabou.
É uma galera antiga, né? Que acredita na gente há muito tempo. E, pô, isso aqui é um resultado até mesmo do que vocês fizeram por nós. E, poxa, temos aqui um estúdio, temos equipamento novo aqui, um H6. Porque eu sei que o que a gente retorna pra vocês é pouco em comparação ao que vocês fazem por nós, mas... Ainda assim, é de grande valia e grande ajuda e incentivo que vocês fazem pra gente, beleza? Tá, o que mais?
Eu acho que cada cidade, ela tem o seu potencial. Por exemplo, a cidade do Rafael, por mais que ele...
Tenha preconceito.
Subestime, né, o potencial da cidade.
É, o potencial dela é turístico rural.
É isso que eu ia falar, da questão,
rural, é verdade,
a questão da natureza.
Verdade,
né? Então,
cidade
assim,
passa porco, cavalo. É uma cidade super Isso, então, com a natureza.
Se ele procurar direitinho, ele vai achar alguma coisa legal pra fazer.
Sim.
Corrida de porco.
Aquela competição de carro de boi, né?
Ou então soltar a galinha e ver quem pega. Também. É uma.
Não, mas olha só, é sério mesmo. Eu acho legal isso. E eu queria convidar a audiência, convidar a você na trilheira que está ouvindo e que está acompanhando esse programa. Permita-se um dia fazer um passeio turístico da sua cidade, em São Paulo ali. Eu sei que em vários hostels eles têm um serviço de guia, né, que sai para dar um passeio, né, levam lá os turistas, levam o pessoal que está hospedado, que muitas vezes não conhece a cidade. E sai para caminhar, né? Então, São Paulo, por exemplo, eu acho que você pode chegar em um desses estabelecimentos e perguntar, ou ver lá qual que é a programação. Poxa, sai para ver, conheça a sua cidade por outra perspectiva, né? Eu acho que a dica é essa, né? Você sair e encontrar um outro olhar do lugar que você está sempre passando, né? É o que você falou mais cedo, né, Rafael? Às vezes tem um cara ali que tá lá tocando e você nunca parou pra ouvir a música dele, se é bacana ou não.
Sim, uma coisa que eu vi em São Paulo, mas lá se aplica devido à grandiosidade, mas não ouvi aqui ainda, é o passeio turístico de bicicleta. É o guia de bike.
É isso aí, é isso aí.
E a galera também de bike passando de um lugar, de um ponto a outro. Achei muito interessante. Porque lá acho que o relevo também ajuda, né? Que não tem lá grandes morros, né? Dependendo do bairro. Não conheço tão bem São Paulo quanto você que já foi, né?
6 vezes só no passado, né?
Tem um site bom pra isso, que não sei se fala, TripAdvisor. Ele é um lugar bom de você pegar lugares próximos de você ali pra você ver a qualificação da galera, as notas que eles deram, né? Eles falam.
É, mas aí eu acho que o TripAdvisor, ele acaba sendo meio que quase que um Google Local Guides também, né? Eu acho que acaba sendo isso. Eu acho que é muito fácil pra qualquer um.
Por exemplo, museu. Tem museu aqui em Vila Velha? Onde você mora?
Em Vila Velha? Boa pergunta, não sei. Na prainha deve ter algum.
Museu da Cultura ali na prainha.
Tem museu religioso também, né? Mas o ponto é o seguinte, você comentando ali que na sua cidade ela não é turística e não tem muitas atrações. De repente você perguntar para algum historiador ou alguém assim, ele vai te falar alguma coisa. Cara, você já conheceu tal detalhe? Vamos colocar, não esse compromisso, mas vamos tentar para o próximo programa Bate e Volta trazer uma experiência do que a gente fez ou o que a gente se propôs a fazer.
Eu vou lá no Parque do Mochoá.
Parque do Mochoaro. Você, Gisele?
Eu gostaria de conhecer lá as paneleiras.
Nunca fui nas paneleiras. Pois é.
Eu acho que a questão da valorização da cultura, eu acho que é um local excelente para estar conhecendo tanto a história quanto também estar adquirindo os produtos.
E você tem panela de barro em casa já?
Não tenho, tá vendo? Eu tenho que ir lá comprar a minha panela de barro.
Juntar útil e agradável.
Exatamente.
Pois é, então fica aí a dica, né? Mais alguma coisa, Rafael? Alguma coisa a acrescentar sobre o turistar na própria cidade?
Os padrinhos não estão escrevendo nada, não?
Estão escrevendo no grupo. Deixa eu ver aqui.
Vê aí se tem alguma coisa.
Jefferson Guimarães. Rafael está impagável.
Ou seja, você não vai receber nada.
Você não vai receber nada.
Ninguém vai te pagar nada por isso.
Tá a mesma coisa, né?
É, nada mudou.
Bom, então eu quero agradecer, dizer que chegar onde nós chegamos, a forma como nós estamos, temos algumas e muitas novidades vindo aí pelo ano de 2020. E eu quero agradecer você, ouvinte, que está acompanhando a gente. Quero agradecer principalmente você, Rafael, você, Gisele, o Redi, a Lúcia, toda a equipe do Na Trilha, que acreditou, né? Então, por mais que a gente nem todo mundo consiga se dedicar da forma como alguns se dedicam, mas todo mundo ali tem sua participação. Eu acho que 2020 vai ser um ano promissor. Estamos com alguns projetos e algumas vontades e algumas coisas aí que estão para acontecer, né? Principalmente, eu acho que a partir de março a gente vai aparecer com um novo formato de marca, né? A gente está ingressando em alguns projetos, né? Então, teremos mais programas.
Vale a pena a gente nós mesmos engajarmos mais, né, na produção de conteúdo.
O Rafael ainda não sabe disso, mas eu quero deixar para você aqui, ouvinte. Nós vamos começar uma produção de programas, né, uma temporada de programas, né, vai ser uma temporada anual. O nome aqui a gente está validando ainda, tô acertando o nome, mas não vai ser programa especial. É uma forma da gente ressaltar e reavivar o compromisso do Na Trilha em levar informação de qualidade e principalmente trazer um bem-estar e juntamente um entretenimento para o nosso ouvinte. Vão ser pelo menos uns 20 episódios, seja ele em relação à sociedade, seja ele em relação à fauna e à flora, seja ele em relação ao clima, seja ele como indivíduo mesmo. Então já estou dando spoiler aqui de algumas coisas, mas nós já temos alguns programas inclusive gravados. Quem acompanha ali no grupo do Na Trilha já consegue enxergar ali o que está sendo feito. 2020 a gente está prometendo para a gente. Então a gente quer se comprometer, eu quero me comprometer a fazer um bom trabalho para vocês.
Fora os pilotos, né?
Pilotos?
A cobertura.
Ah, é? Boa, Gisele, bem lembrado. Nós vamos começar também. Já tem uma ideia em andamento que nós vamos fazer coberturas de eventos. Então, se está acontecendo um campeonato de vela, se está acontecendo um campeonato de corrida...
Qualquer coisa, a gente vai estar lá cumprindo.
Onde nós somos convidados, nós vamos participar.
Não rolou piloto ainda não, né?
Não, ainda não.
Beleza.
Então, 2020 promete ser um ano excelente para o Na Trilha e nós esperamos que seja bom também para a audiência, né, que a nossa qualidade se mantenha. E, claro, convidamos você a participar dos nossos grupos, participar das nossas publicações, indique para os amigos. Vamos tentar, no próximo Bate e Volta, trazer algumas outras experiências de turistar localmente, né? Diz para a gente aí o que você não conhecia e se você... realizou alguma atividade, qual foi e como foi?
E eu acho que o ouvinte também que quiser trazer também experiências próprias, até para nós divulgarmos da cidade dele, né?
Aquilo, sim.
Aquilo que às vezes está lá escondidinho, mas se alguém de fora chegar na sua cidade, aí conta para a gente onde você levaria um visitante, o que você indica na sua cidade, alguma coisa fora do eixo turístico que você acha que vale a pena divulgar. Conta pra gente que a gente vai trazer ao ar aqui também pra vocês.
Porque nós temos a limitação regional, né? Nós somos aqui do Espírito Santo, ninguém é tão viajado quanto a Gisele, né, Rafael? Que tá sempre...
Apesar de você já ter ido 6 vezes pra São Paulo só no ano passado.
Exatamente, quem foi 6 vezes pra São Paulo,
eu fui só pra São Paulo e Minas Gerais.
Mas a Gisele, realmente, no quesito qualidade, é muito melhor. Você tá ganhando a quantidade, mas na qualidade...
É verdade, ela vai lá pra Patagônia...
Gente, olha só, muito menos do que eu gostaria,
Rio
tá?
Rio Bananal.
Eu vou muito pro Rio, né? Todo mês eu vou pro Rio.
Verdade. Ó, então, deixo novamente aí a nossa sugestão pra você, ouvinte... Manda pra gente o que tem de legal na sua cidade que a gente quer conhecer e principalmente nos próximos programas as outras pessoas vão saber, né? De repente, vai que tem mais natrilheiros aí na sua cidade e a gente vai acabar, né, promovendo aí esse encontro social.
Promovendo
um
encontro aí.
Bom, então eu quero agradecer também aqui ao Thompson Marcelos por fazer parte da técnica que ele tá acompanhando a gravação, tá conduzindo ali o som. Isso é muito importante pra gente. Produção, criação, evolução. É o nosso lema aí pra 2020. Vou agradecer também aos ouvintes que estavam junto conosco aqui, os padrinhos, na live do Na Trilha, que deu tudo errado, o som, não sei, o som ficou um eco danado. Imagina se esse som aqui sair no podcast, que coisa que ia
ser. Vai melhorar, né? Na próxima, não vai?
Vamos trabalhar pra isso.
Não, o Thompson que ouve um podcast que é feito a partir de uma live, mas eu não tenho paciência de ouvir de tão ruim que o negócio
é. Pois é. E olha só, pessoal, eu convidei a Carolina Faustinho para dar um pequeno depoimento do que foi aquela experiência naquele dia. Vamos conferir?
Olá, pessoal, eu sou Carolina Faustinho e eu tô aqui hoje para invadir um pouquinho o espaço desse programa que o Renan me pediu para dar um relato, um depoimento, na verdade, né, sobre a experiência que nós passamos turistando pertinho de casa. Há algum tempo atrás, eu já fazia esses passeios dentro da minha cidade e tinha o hábito de tomar café da manhã nos hotéis, alguns domingos que eu ficava com preguiça e queria um café da manhã mais completo, com frutas, etc, né? Que é gostoso aquele final de semana que você tá com preguiça de montar um café da manhã e eu não queria ir na padaria. Naquela época não tinha essas padarias que tem hoje em dia, que você paga o buffet e você come à vontade. Só que sempre ficou na minha memória afetiva essas vezes que eu ia a esses restaurantes, a esses cafés da manhã de hotel, para tomar meu café. E eu era solteira na época, eu ia às vezes sozinha, às vezes ia com amiga, Era uma experiência muito gostosa, porque eu passava ali uma hora e meia, tranquila, depois ia pra praia, enfim. Eu sugeri isso ao Renan. Falei assim, vamos um dia pegar a família, vamos tomar café da manhã no hotel. Eu falei assim, mas sem a gente se hospedar? Não, existe a possibilidade, como nas padarias existe a possibilidade de você pagar por pessoa, no hotel também você pode pagar por pessoa e somente curtir o café da manhã, ou o almoço, ou o jantar. O Renan falou assim, tá bom, vamos fazer. Domingo agora você tem algum compromisso? Eu falei, não, vamos tomar aquele café da manhã no hotel com as crianças? Eu falei, vamos. Aí ele ligou para o eslavieiro e reservou, né, deu os nossos nomes, fez a reserva. E no domingo nós levantamos e fomos com a família toda para lá. Nós somos em 5, né? E chegamos lá num horário, assim, que é um horário onde todo mundo desce para tomar o café, porque a gente não chegou muito cedinho. O buffet estava super completo. Nós sentamos, os nossos pequenos comeram até o que eles não têm o hábito de comer de manhã, porque em casa a gente não monta aquela mesa cheia de variedades. E comeram bem. Conversamos, rimos, brincamos, fomos muito bem atendidos, por sinal. Saímos de lá quase no horário que estava encerrando o café e o buffet ainda estava completo. Minha filha até comentou assim que ela queria comer mais bolo de banana, que tinha um bolo integral de banana lá muito gostoso e tinha acabado. Aí Renan falou assim, não, vai lá que com certeza vai vir mais bolo. E de fato eles trouxeram um prato cheio de bolo e repuseram o bolo. Tava tudo muito farto, muito gostoso e a gente foi muito bem atendido. E aí de lá nós saímos com as crianças, fomos passear e ficou uma experiência muito legal porque todo mundo curtiu. Os meninos não queriam ir embora, os meninos começaram a chorar porque não queriam ir embora, queriam ficar lá no hotel que tem uma cadeira também que faz massagem e tal. Eles não queriam sair de lá, foi um custo para tirar os pequenininhos de lá. Mas aí a gente explicou que a gente estava pertinho de casa, que outro dia a gente iria para lá e aí a gente ia passar a noite. Enfim, eles viram a piscina, tem quadra e eles queriam ficar lá de qualquer jeito. Mas foi muito legal, foi uma experiência muito legal. Foi diferente da experiência que eu tinha quando eu era solteira. Porque a experiência que eu tinha era só eu. Dessa vez foi gostoso porque eu não precisei fazer, não precisei ir na feira comprar tudo fresquinho, não precisei ir na padaria comprar pão fresquinho. Tava tudo ali à minha disposição e a família toda curtiu. Os meninos ficaram muito, muito felizes, assim. E aí foi uma coisa que eu e o Renan, a gente combinou, assim, de vez em quando a gente fazer isso com a família, de sair pertinho de casa, porque nem sempre dá pra gente pegar um final de semana e passar o final de semana fora com as crianças para um lugar mais distante. Eles tiveram a sensação de estar nesses feriados ou nessas férias por uma manhã. E depois eu mandei uma mensagem pro pessoal do Eslavieiro, agradecendo, porque eles tinham sido muito atenciosos com a gente. E eles responderam, falaram que a gente era muito importante para eles, assim como todos os outros hóspedes são. Eles foram muito queridos. Aí eu queria, então, deixar meu agradecimento pro Eslavieiro, lá residência aqui de Vitória, que além do atendimento lá no dia, o pós-contato foi muito legal, porque eu mandei uma mensagem para eles e fui muito bem recebida na mensagem que eu enviei. E eles responderam prontamente a todas as minhas mensagens com muito carinho. Então, obrigado. Foi uma manhã muito gostosa com a família e com certeza a gente vai voltar. Por fim, recomendo a você que está ouvindo esse programa. Não é um hábito do Na Trilha fazer recomendações assim gratuitas, né? Assim, aleatórias. Mas eu vou recomendar a você que está ouvindo esse programa, faça isso, que seja sozinho, que seja com amigos, que seja com família. Sai, vai num restaurante da sua cidade, vai num hotel da sua cidade, vai num ponto turístico, porque às vezes a gente mora na cidade e não conhece o ponto turístico. Espero ter contribuído um pouquinho com a experiência que foi relatada no programa e tchau.
Então é isso, pessoal. Ficou aí o relato da Carolina. Eu acho que ela gostou bastante daquele dia, como todos nós da minha família. Nós curtimos. E fica aí a nossa recomendação. Vá turistar na sua cidade, vá conhecer os seus pontos turísticos aí que acontecem, que existem na sua região. E diz pra gente o que você achou. Hashtag Natrilheiros em qualquer rede social que você compartilhar, que você publicar, marca a gente, arroba natrilhapc. A Carol esqueceu de dar ali o perfil dela, né? Que é arroba Carolina Faustini e o meu, arroba Recirilo. Também mande seu e-mail pra gente por natrilhapc@gmail.com ou através de qualquer perfil na rede social @natrilhapc. Um grande beijo, até a próxima e tchau!
Faça desse podcast a sua aventura.
Esse programa foi produzido e editado por Na Trilha, podcast transmídia.